Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, hoje, em razão de uma agenda aqui, como líder da base de apoio do governo e como líder do PT, não foi possível participar no meu estado de uma agenda que eu considero importantíssima para o desenvolvimento do nosso estado. O governador Wilson Martins me fez um convite e hoje, com várias lideranças, nos municípios de Baixa Grande do Ribeiro, Ribeiro Gonçalves e Sebastião Leal, teve a oportunidade de tratar de vários investimentos na área de irrigação, com kits de irrigação, com a entrega de ônibus escolares, com a apresentação de investimentos para matadouros públicos, novas escolas, quadras poliesportivas, enfim. Mas eu destaco aqui, no meio, essa é a região dos Cerrados do Piauí, dois projetos que tive o prazer de tratar dos estudos, do levantamento e das primeiras negociações. Acompanhei com todo o carinho, tivemos na época o apoio do Banco do Nordeste do Brasil, do Ministério do Planejamento. Nessa região, a construção de duas importantes estradas que hoje o governador do Piauí deu a ordem de serviço. A primeira delas é uma rodovia mais simples, que é a ligação do município de Baixa Grande do Ribeiro, um município polo, produtor de soja, produtor de milho, de arroz, agora tem experiências nessa região para a produção de trigo e produção de algodão. Então, falta o quê? Uma ligação asfáltica. Nós conseguimos ainda, no meu governo, levar asfalto, completando para Ribeiro Gonçalves, Uruçuí, Ribeiro Gonçalves, e de Uruçuí para a capital, que foi concluída agora o ano passado. E falta esse trecho, e até a cidade de Baixa Grande do Ribeiro. É uma região que margeia o rio Parnaíba e em direção ao centro do estado, onde estão os platôs, com aproximadamente 10 milhões de hectares de cerrados. É uma região que, mesmo o Piauí tem uma área que é de semiárido, é uma região que, por exemplo, nesse instante sofre muito em razão da seca, mas nesta área é uma área que tem uma regularidade pluviométrica, chovendo aí entre 1.200 a 1.800 milímetros, em alguns pontos chega a 2.000 milímetros por ano. E de forma bastante regular, um clima muito parecido com o de Brasília, inclusive neste período do ano é frio, enfim. E aí está sendo feita uma rodovia que ele autorizou hoje o processo para dar as condições de início, de Baixa Grande do Ribeiro em direção ao platô, não é? Em direção à serra, como é conhecido. Ela é essencial para o desenvolvimento desta região. A outra é uma rodovia mais robusta, é uma rodovia maior, é a Transcerrado. A Transcerrado é uma rodovia de 330 quilômetros, ligando o município ali na altura de Antônio Almeida, onde tem uma grande reserva de calcário, e liga a outra ponta em Santa Filomena, que também tem uma grande reserva de calcário. Em meio a isso, nós temos na lateral, no município de Caracol, uma grande reserva de fósforo para a produção de fosfato e garante a condição da gente ter aquilo que é a essência para a produção sem depender de importação. Poder ter o superfosfato triplo, como se conhece normalmente, a partir de matéria-prima da própria região. Então, isso é um salto de segurança para os investidores muito grande e nós estamos aqui cobrando do governo federal a BR-235, no trecho que liga exatamente Caracol, Guaribas, Bom Jesus, para ligar essa reserva de fósforo, de fosfato né, como se conhece já como produto importante para a produção agrícola, direcionando para a região de Bom Jesus, onde tem grande condição de industrialização. E podendo abastecer dessa região, não só a região dos Cerrados do Piauí, mas também do estado do Maranhão, que fica no outro lado do rio, a região de Balsas, e da Bahia, a região de Barreirinhas, pegando esses municípios como referência. O nosso Cerrado, ele vai até a região de Barreirinhas do Piauí, em direção à Corrente, tem uma parte lá na divisa com o Tocantins, que inclusive estamos acompanhando a discussão sobre a divisa do Piauí, Bahia, Tocantins, para que se tenha uma solução o mais rapidamente possível. Essa rodovia, como eu disse, ela é um investimento mais elevado. O que o governador fez hoje foi dar a ordem de serviço para o seu início. Duas empresas importantes ganharam essa licitação, a empresa Idos, me parece, com a empresa, uma outra empresa importante daquela região, e as obras vão, a empresa Jurema, e isso vão garantir as condições de um desenvolvimento mais acelerado nesta região. Veja que esta rodovia, ainda quando o governador, nós abrimos ali com as lideranças locais as condições de uma estrada que permitiu as condições do escoamento da produção, e agora havia sempre a cobrança do asfaltamento. Tanto numa lateral como noutra da rodovia estão as fazendas produtoras, e aí nós temos a empresa Bung Alimentos como referência, onde estão os armazéns, onde estão, enfim, as condições do desenvolvimento. Aí, como eu disse, o trabalho é garantir a ampliação da produção e, ao mesmo tempo, a produção diversificada, trabalhar com os nativos que são mais aculturados na parte de baixo, como ocorre, por exemplo, em Sebastião Leal. Lá o prefeito Agamenon tem uma experiência importante, outros prefeitos da região, como em Sebastião Leal, é um prefeito do meu partido, também tem feito um esforço no sentido de garantir as condições de apoio ao produtor familiar. E nesta região, a ideia é trabalhar com a irrigação, trabalhar a produção de frutas, né, margeando o rio Parnaíba, o rio Uruçuí Preto e um conjunto de outros riachos, Uruçuí Vermelho, enfim, que estão nesta região, colocando as condições de uma produção mais diversificada. Em cima também dos platôs, além da soja, nós estamos apoiando pesquisas nessa área do trigo, do algodão, que também já tem alta produtividade. Eu visitei a região recentemente, tive lá um encontro com os prefeitos da região, eles têm um fórum chamado Grupo dos 13, e participei de um evento onde tratamos de vários temas, segurança, saúde, enfim, e ali também eu pude ver, visitando os produtores, uma alta produção esse ano, um ano de seca, de quebra de produção no semiárido, mas nesta região, alta produtividade. Eles colocando a colheita, não é, de até 55 sacas por hectare, o que é uma produtividade elevada. No Brasil, a produtividade na casa de 45 sacas por hectare já é considerada elevada. Alguns produtores nessa região já chegaram a atingir até a casa de 60 sacas por hectare. Teve uma pequena perda mais localizada, mas no resultado teve boa produção e o preço promete ser um bom preço, por isso que temos aqui cobrado a necessidade de ter uma calibração sempre no câmbio, ou seja, a necessidade do Brasil, nesse instante em que temos a necessidade de equilibrar o balanço de pagamentos, ter um câmbio, não é, adequado, que não seja artificial, mas que seja adequado à exportação dos nossos produtos. Eu quero, enfim, fazer esse registro pela importância que tem esse momento do início das obras da Transcerrados para o meu Estado. Um outro tema, senhor presidente, que eu trago, na próxima segunda-feira estarei em Teresina com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e ali com o governo do Estado, com a bancada federal aqui no Senado, certamente o senador Ciro Nogueira, senador João Vicente, nossa bancada na Assembleia Legislativa, sob a coordenação do deputado Jesus Rodrigues, que é o coordenador da bancada, como eu disse, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, na entrega de máquinas e equipamentos. Assim, eu quero dizer que a população que vive no interior do país já está se beneficiando com as melhorias nas estradas vicinais dos pequenos municípios promovidas pelo governo federal. É que desde o início do ano, o governo federal, por meio de programa de aceleração do crescimento, o PAC 2, está doando aos municípios retroescavadeiras e motoniveladoras para os municípios com população de até 50 mil habitantes. Agora também mais o chamado trator de esteira, a caçamba, e há uma cobrança, e nós apoiamos, de máquinas perfuratriz para a perfuração de poços. Estamos trabalhando para que esse equipamento também possa beneficiar conjuntos de municípios. O programa já entregou 1.275 máquinas que estão ajudando na manutenção e recuperação das estradas vicinais e na ligação entre os povoados vizinhos. Com essas máquinas, a prefeitura de cada município poderá também abrir novas estradas e fazer outras melhorias na infraestrutura da região. Das 1.275 máquinas que já foram doadas, 135 foram para a região norte, 505 para o nordeste, 275 para o sudeste, 227 para o sul e 133 para a região centro-oeste. Nesta etapa do PAC, o governo está investindo mais de 78 milhões e meio para beneficiar 478 municípios. O objetivo do governo federal é chegar ao final do projeto beneficiando 4.800 municípios com as doações de máquinas e equipamentos. Eu, que visito semanalmente os municípios do interior do Piauí, sei como as estradas vicinais são importantes para a vida das populações locais. Tem ali uma comunidade, um povoado, um assentamento, e há sempre a necessidade de deslocar aquela produção ou para deslocar estudantes para escolas ou para a compra de mantimentos, enfim, para a sede dos municípios e entre as próprias comunidades. Porque além de possibilitar o acesso das pessoas, essas estradas são responsáveis pelo escoamento da produção agrícola, leiteira, da apicultura, de outros produtos que são importantes na região, fortalecendo, entre outras coisas, a agricultura familiar. Isso, certamente, vai interferir diretamente na economia local. E mais, as melhorias nas estradas vão facilitar o transporte de estudantes que moram longe das escolas. Assim, eles poderão viajar com mais conforto e, principalmente, com mais segurança. No Piauí, na próxima segunda-feira, 92 municípios dos 224 serão beneficiados o final, não é? Nesta entrega de equipamentos. Eu quero dizer que já teve uma primeira etapa no começo do ano e agora a segunda etapa. Com essas máquinas, nós poderemos recuperar e até abrir novas estradas, além de construir açudes, pequenas barragens, tanques para criação de peixes, contribuindo, enfim, para combater não combater, que ninguém pode combater o efeito da seca, mas para permitir a convivência com essa região da seca. Eu quero, assim, senhor presidente,
Vossa Excelência, permite uma parte?
Com o maior prazer, senador Suplicy.
Queria aproveitar, porque Vossa Excelência está falando das boas iniciativas que tem acompanhado ali no Piauí, mas gostaria de lhe transmitir. Hoje recebi a visita do representante da Unesco no Brasil, Lucian André Munhoz, acompanhado da senhora Roberta Martins Guaranha, também da Unesco, e ambos me informaram de que, como a Unesco considerou patrimônio da humanidade ali o que existe na Serra da Capivara e todas as tudo ali que eles próprios me disseram que ficaram maravilhados com o patrimônio que ali se encontra. Acharam muito importante haver uma maior divulgação para todos os brasileiros do que ali existe. Estiveram com a senhora Nelida Guidon e me informaram que a Unesco organizará, em cooperação com algumas entidades aqui de Brasília, uma exposição sobre o que ali existe no Parque da Serra da Capivara, de outubro a dezembro, para que mais e mais pessoas conheçam o que ali existe. Eles mostraram, inclusive, o desejo de conversar com Vossa Excelência como ex-governador e como senador do Piauí. E Vossa Excelência já marcou o horário terça-feira que vem, e eu agradeço a sua atenção.
Eu que agradeço, e devo dizer que nós, piauienses, consideramos Vossa Excelência o quarto senador do Piauí, pelo carinho com que tem trabalhado e nos ajudado. Nos deu o prazer de visitar esta região, a região de Guaribas, que fica nessa região de São Raimundo Nonato, onde está também, da mesma forma importante, o Parque Nacional da Serra das Confusões. Devo dizer que, para mim, eu quero saudar, e vamos estar na terça-feira tratando com o doutor André Munhoz e a doutora Andréa Martins, e com certeza, tanto eu como o deputado Paes Landim, conversando com Vossa Excelência recentemente, para que possamos ter a organização, inclusive, de uma equipe de senadores, deputados, que possamos visitar essa região. Ver ali, numa região atingida fortemente esse ano pela irregularidade nas chuvas, mas uma região com um grande potencial nessa área do turismo. Eu sempre costumo, até para que a população compreenda mais facilmente, ali nós temos, primeiro, a mais antiga presença do ser humano nas Américas, se registra e se comprova, reconhecido. Eu fui, ainda quando governador, a Portugal, num evento internacional nessa área da arqueologia, um momento em que os cinco continentes, os cientistas de cinco continentes, reconheciam os estudos feitos pela doutora Niede Guidon e outros estudiosos, reconhecendo a presença ali há 30, 50 mil anos, em alguns estudos até 50 mil anos, o que muda completamente a história da própria ocupação do planeta. A tese da chegada à América do Sul pelo Estreito de Bering tem ali sua configuração alterada em razão dessa nova tese. E ali, o que eu sempre costumo citar, nós temos são 800 sítios arqueológicos com próximo de 40 mil inscrições rupestres. É como se tivéssemos ali uma biblioteca com 800 salas, uma biblioteca da pré-história com 800 salas, onde você pode ali compreender como vivia a humanidade com aqueles escritos, na caça, na religião, nas danças, na produção, na vida familiar, na vida sexual, enfim, em todos os aspectos. E hoje contamos ali com um Museu do Homem Americano e um museu de imagens. Ainda quando governador, nós fizemos uma parceria e ali foi feito um museu de imagens, onde você tem acesso e ouve vozes dos animais, das musicalidade que são próprias daquela região, como o tigre, dente de sabre, o tatu gigante, enfim. Então, senador Suplicy, eu aqui agradeço pelo povo do Piauí por esta oportunidade. Na terça-feira estaremos com a equipe da Unesco e, se Deus quiser, em condições de dar boas notícias para o povo do Piauí, especialmente dessa região. Essa região que também é beneficiada pelas máquinas, pelos equipamentos que o governo da presidenta Dilma estará entregando na próxima segunda-feira.
Muito obrigado, meus parabéns.
Muito obrigado. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.